Amigos e amigas, chegamos para mais um bate-papo daqueles bem interessantes com figuras que vão se tornando pitorescas. Para alguns a expressão é folclóricas, mas para outros são criaturas, são pessoas que estão ali no seu convívio social, despontando por alguma situação, alguma circunstância que as fazem ser reconhecidas. Hoje, em Várzea Nova, eu converso com Theo Sedex. É assim que todo mundo conhece. Mas quem é Theo Sedex em Várzea Nova e por que trazer Theo Sedex para um bate-papo no rádio, na internet? O que é que nos leva a ter curiosidade em conhecer um pouco da sua trajetória? Já quero agradecer, Theo, por ter aceitado o convite. Agradecer a Zailton. Você indicou Zailton para conversar com a gente e Zailton indicou você. É uma pessoa que ele acha que tem uma história interessante por diversas circunstâncias e situações vividas na sua terra natal. Mas eu digo terra natal porque eu acho que você é Várzea Nova, esse de nascimento. Confirma pra gente, nos fale um pouco, se apresente. Quem é Theo Sedex?
Olá, meu nome é Theo Sedex. Eu nasci aqui em Várzea Nova, né? E sempre residi aqui. Comecei minha vida, né? Morando no povoado de Baixão. Me criei lá. Aos 7 anos, vim morar na sede, né? Na cidade de Várzea Nova. E resido aqui desde, até o presente momento. Eu comecei a estudar aqui numa escolinha particular, depois fui para as escolas públicas e minha trajetória, né, foi no Centro Educacional João de Souza Oliveira. Fiz meu ensino fundamental, né, que na época não era fundamental, era com séries, essas coisas. E depois meu ensino médio no Colégio Estadual Adejaci Martins Durans. E nisso foi uma parte bacana que eu conheci professores que me instigaram, né, a ser quem eu sou hoje, tanto no Centro Educacional João de Souza Oliveira, como no Colégio Estadual Adejaci Martins Durans.
E uma curiosidade, eu falei interromper, me perdoe.
Ok.
Theo Sedex é a alcunha.
Exato.
É como as pessoas lhe conhecem, é o apelido.
Isso.
Mas e o nome de batismo? Não tem Sedex no meio.
Não. Meu nome é Teobaldo Alves Pinto. E Theo Sedex foi porque eu prestei, antes de passar no concurso público, né, que estou aqui concursada há 20 anos, né, no município de Várzea Nova, prestei serviço nos Correios. Aí colocaram esse apelido, né, Theo Sedex, que eu...
Era o carteiro, era o cara que fazia...
Era o Jaiminho, né, quando eu tinha apelido, era Jaiminho, né, mas conhecido aqui por todos como Theo Sedex. E esse ficou um nome, né, que até uso nos e-mails, redes sociais, então esse é um nome que eu adotei para mim.
Aí eu faço a pergunta, é o seguinte, quando coloca o Sedex, o produto Sedex era visto como aquele que tinha mais velocidade para chegar à correspondência ou o que fosse. Era por conta disso? Era a velocidade ou era o contrário? Era o carteiro mais lento, mais devagar?
Quando era mais lento, me chamavam de Jaiminho. Mas brincadeiras à parte, né, que eu dou pessoal, mas eu sempre procurei fazer um bom serviço, né? Nos Correios, tanto é que tem pessoas hoje que até o que tu não volta para o Correio. Mas infelizmente, eu vou explicar aqui. É porque, uma época, né, eu também fui cedido pelo município para lá. Hoje, a agência dos Correios não aceita mais servidores...
Esses convênios, né?
Esses convênios. Ou que não sejam por contrato diretamente pelo Correio.
No concurso.
No concurso, ou então contrato temporário, que é o mote, mão de obra temporária. Aí eles não aceitam mais servidores emprestados de outros órgãos.
Então, você trouxe no seu contexto histórico aí algo que é interessante, que é o fato de ter sido aluno do João de Souza e do Adejaci. Como é que você vê essas escolas hoje? Porque o João de Souza continua sendo a maior escola do município, né? O maior número de alunos, a demanda é maior, se vai haver um desfile, é maior, né, o número de alas, se tem problemas, são maiores lá também. E o Adejaci, que no momento está passando por reforma e que vem aí, com certeza, com muito mais estrutura para atender o alunado de Várzea Nova e da região. Mas o que é que, algum momento que você registre na memória da sua passagem pelo João de Souza, que lhe traga alegria, felicidade, ou, se for o caso, algum momento triste, como também do Adejaci?
Graças a Deus, nessas instituições só carrego lembranças boas, né? Lembro que quando eu estudei no João de Souza Oliveira, né, no Centro Educacional João de Souza Oliveira, das dificuldades que eu tinha, né? Não tinha um emprego, minha família humilde, tinha que trabalhar com meu pai, entende? Carregando lenha, vendendo, meu pai vendia lenha. E da dificuldade, né? não tinha um livro didático, mas mesmo assim me empenhava. Nessa época também eu gostava muito de videogames, eu era fanático do Super Nintendo, e não tinha dinheiro para jogar, né? E aí eu prestava serviço no videogame aqui, aí eles deixavam jogar lá. E quanto aos estudos, tive bons professores, foi uma parte bastante interessante. Tinha momentos culturais lá, como de poesia, eu ganhei até um prêmio no João de Souza, né? Fiquei classificado entre as melhores poemas, infelizmente eu perdi esse poema, mas eu lembro de uma estrofe que era bem simples, sou alegre sonhador, vivo do afeto do amor, eu acho que era uma das estrofes. Aí comecei, né, também, mais tarde, enveredei pela poesia, e do ADGECI, né, que foi já nos anos 2000, entrei lá em 2000, tive uma passagem bom, professores muito críticos, né, com a visão, né, politizada, que isso me influenciou bastante a ter uma visão crítica do mundo. Por exemplo, esses professores, a maioria ou cursava algum curso na UNEB ou então já era formado. E nisso foi essa revolução cultural na minha vida, né? Aí eu passei a ler mais, que eu lia, mas era um pouco relapso, e ter uma visão crítica, né?
Muito bem. Vaza Nova, 40 anos, 2025. Você vivendo esta evolução, podemos dizer assim. O que você registraria da cidade nesse tempo? Você participou também dos festejos, enfim, obviamente como servidor municipal, mas como cidadão, o que é que você diz? Rapaz, naquele tempo, Vaza Nova era assim. Quando eu vim do Baixão, Vaza Nova era assim. Lá a gente vivia da agricultura, às vezes a seca atrapalhava a gente, água às vezes faltava, enfim. E a cidade, o que é que você diria que assim, rapaz, eu vi isso e hoje está muito diferente. Quer ver um exemplo claro? Eu me recordo que quando cheguei para cá, na Praça da Feira, tinha aquelas televisões, né? Acho que Itabua tinha até certo tempo, Mulungu. Hoje não tem mais, hoje é tudo digital. Então, só para você contextualizar a ideia da pergunta.
É, assim, quando eu... Essas televisões, boa memória, né, que eu lembro, foi na década de 90, já finalzinho, início dos anos 2000, né, de 98 para cá, tinha aquelas televisões. Eu lembro que a gente, como menina, a gente ia assistir, deixava de assistir em casa para ficar um grupo ali, para assistir um jogo na praça. Então, eu vi uma evolução, né, e também a questão... que eu me recordo muito, é a questão do acesso ao conhecimento. Antigamente a gente só tinha uma biblioteca, que era no colégio, João de Souza Oliveira. Depois essa biblioteca foi ampliada lá para a Praça da Rodoviária. Aí a gente fazia as pesquisas dos trabalhos escolares nessa biblioteca. Entendeu? Era a única fonte de referência que a gente tinha, fora o finado Zaqueu, que Deus o tenha, irmão do nosso amigo Zailton, que emprestava material para a gente, CDs, livros, revistas, porque a gente não tem internet. Então essa é uma forma de evolução que eu vejo. Hoje você tem um celular em mãos que você acessa, infelizmente as pessoas estão perdendo a curiosidade por conta dessas IAs, né, inteligências artificiais. Hoje ele quer uma coisa, ele pesquisa lá, bota, não vai pesquisar. Antigamente a gente procurava uma enciclopédia muito rica que ainda tem lá na biblioteca, que era a Enciclopédia Britânica, conhecida como a Barça. Aí a gente copiava aquilo ali, tirava aquelas ideias e fazia uns trabalhos. Hoje, tudo fácil, né, com a internet.